Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. O programa de hoje continua a reflexão sobre meritocracia, na tentativa de colocar as coisas em seu devido lugar. Cara, o tema é tão extenso, tão apaixonante, que eu tô rebolando aqui para quebrar a discussão em partes, viu? Mas vamos lá. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem vai ganhar um exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto hoje será o Rafael Moura, que comentou o programa Meritocracia 1. Parece que tu é um cara que gosta de pensar, então talvez te interesses pelos meus questionamentos. Eu tive dificuldade em encontrar algum mérito nessa teoria da meritocracia, segundo a tua explicação, mais do que a noção de que a água molha. Porque, veja só, você usa exemplos mais ou menos como esses. Que um jogador de futebol é escolhido por um time de acordo com a sua capacidade de jogar futebol. Um funcionário de uma empresa é promovido de acordo com a sua capacidade de gerar valor para a empresa. E todas essas coisas parecem evidentes. Pelo que pude depreender da sua explicação, a meritocracia é o estado de coisas segundo a qual o indivíduo prospera na sociedade de acordo com sua capacidade de gerar valor nesta sociedade. Tudo bem, mas por essa definição, o conceito de meritocracia nada diz sobre o que seja esse valor. Ele depende inteiramente daquilo que as pessoas que compõem a sociedade consideram valor. Nesse caso, portanto, qualquer tipo de sociedade pode ser considerada uma meritocracia. Veja só, se vivermos em uma sociedade que valorize a beleza física e as pessoas consideradas belas prosperarem, isso será uma meritocracia. Se vivermos em uma sociedade que valorize a capacidade de burlar a lei e as pessoas que burlarem a lei prosperarem com isso, isso também será uma meritocracia, pois a pessoa em questão estará gerando um valor segundo os parâmetros daquela sociedade. A ideia de meritocracia se torna inútil, porque em qualquer sociedade, as pessoas sempre prosperam de acordo com aquilo que é valorizado naquela sociedade. Só que a valorização é frequentemente inconsciente. Quer dizer, as pessoas não sabem o que valorizam de verdade. Elas dizem, valorizo a honestidade, quando na verdade exibem e reforçam comportamentos desonestos, levando à prosperidade de pessoas desonestas. Mas essa sociedade não deixa de ser meritocrática. Ela apenas não tem consciência plena de seus reais valores. Exatamente, Rafael. Você entendeu tudinho. Meritocracia é um processo. Meritocracia não é boa nem má, ela é apenas é. Meritocracia é uma espingarda, é uma ferramenta. Se será usada para proteger você de um bandido ou para realizar um assalto, depende do uso que você dará a ela. E sim, quem determina o que é valor são as pessoas. E isso varia no lugar e no tempo. O que estou tentando deixar claro nessa série é a forma como esse processo tem sido usado como instrumento ideológico, especialmente para combater o capitalismo. Rafael, por favor, mande um e-mail para a gente com o seu endereço. Vamos em frente.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, Rafael receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Acesse facebook.com/DKT Brasil. Por favor, dois, vamos lá então, eu quero com mérito, hein? Atenção. Na hora do amor, use...
Prudence!
E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata, que é a marca de uma das mais completas linhas de componentes de suspensão do mercado brasileiro, inclusive dos amortecedores HG Nakata. Acesse facebook.com/componentesnakata, tem um monte de informações legais lá. Tudo azul, tudo Nakata. Vamos então à meritocracia 2, a missão. Como esperado, o primeiro programa sobre o tema gerou discussão, mas, como eu disse, vai aguardando aí, ó, tem mais, viu? A grande argumentação contra a meritocracia se baseia no fato de que ela privilegiaria aqueles que têm mais condições. Em outras palavras, ela faria o que a música diz.
É que o de cima sobe, o de baixo desce.
O de cima sobe e o de baixo desce. Essas são As Meninas, outro daqueles grupos de um sucesso só, com um bom chibom. Parece que o grupo não teve seu mérito reconhecido para emplacar outros sucessos, né? Quem critica a meritocracia aponta que, por exemplo, 1% da população mundial, os ricos, tem mais dinheiro que os restantes 99%. E que essa desigualdade é causada pela meritocracia. Para piorar, baseando-se nos dados da lista da Forbes, 30% dos 1.645 bilionários são norte-americanos. E um terço herdou parte ou totalidade da sua riqueza. Olha que horror. Um terço dos bilionários são oriundos de uma sociedade capitalista. E um terço são herdeiros que não trabalharam mais ou melhor do que os outros 99% do mundo, os pobres. Apenas foram sortudos de nascer em família rica. Como o mundo é injusto, não? E bota-se isso na conta da meritocracia. Outro argumento é de que a meritocracia contribui para destruir o conceito de trabalho em equipe, de comunidade, fazendo com que as pessoas pensem apenas em si mesmas. E a meritocracia faz com que as empresas instituam políticas de pressão em resultados, destruindo a vida pessoal dos indivíduos, provocando estresse, pressão psicológica e doenças. Meu, a meritocracia é uma merda. Mas será? Essa argumentação crítica é mais um método utilizado especialmente pelos que querem acabar com o maldito capitalismo. Pô, capitalismo outra vez? Pois é, não é ele o dono da meritocracia?
Ah, Luciano, você vai me dizer que no capitalismo não é assim, né?
Essa é a Cissa ali do outro lado. Vocês não sabem o que é gravar esse programa aqui com a Cissa do outro lado, esperneando. Ela joga o cinzeiro no Lala. É um negócio impressionante. Lala, deixa o microfone fechado, por favor. Cissa, capitalismo é... Vamos lá. Eu achei um texto bem legal que trata dessa questão do capitalismo, que usa a meritocracia como instrumento de opressão e desigualdade social. O texto diz assim... Há uns cretinos descendo o cacete na meritocracia como se esta fosse a quintessência do neoliberalismo, do conservadorismo, do capitalismo, enfim. Da minha parte, nunca usei esse termo, nem o conceito que lhe corresponde, que para mim tem apenas o valor nebuloso e ambíguo de um slogan. Só para dar uma ideia do que estou dizendo, qualquer regime comunista é incomparavelmente mais meritocrático do que o mais eficiente dos capitalismos. No regime de livre mercado, o sujeito pode subir na vida por mera sorte ou porque, sem mérito nenhum, caiu nas graças do povo. No comunismo, se você é nomeado para um cargo e não mostra competência suficiente para alcançar as metas que o governo lhe designou, você não apenas é demitido, mas vai para o gulag. A ideia mesma da meritocracia supõe uma unidade de critérios e de autoridade julgadora, isto é, a radical centralização do poder, como acontece no comunismo e no fascismo. O que torna o capitalismo mais suportável é justamente a pluralidade dos critérios de julgamento, a existência de um número incontrolavelmente grande de caminhos para o sucesso e para o fracasso. Entendeu, hein? Não existe sociedade mais meritocrática que aquela em que o Estado é o senhor absoluto, onde um ente de poder tem a decisão em suas mãos, inclusive sobre o mercado. Portanto, imputar a meritocracia ao capitalismo é apenas um truque, e dos mais sem vergonha, dos sonháticos que prometem aquela utopia que o outro lá diz que perdeu. Assim, quem escreveu esse textinho que eu acabo de ler foi o Olavo de Carvalho.
Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce.
Deixa eu falar um pouco mais sobre o método dessa gente que especula sobre as culpas que seriam de toda a sociedade e não dos indivíduos e seus comportamentos particulares. Como é padrão do discurso progressista, eles selecionam fatos isolados e, a partir deles, projetam cenários pessimistas, deixando aspectos positivos de lado. Sabe aquela matéria sobre a libertação de trabalhadores escravizados numa fazenda que você viu na TV? E que, pelo texto e abordagem, leva a crer que isso acontece na maioria das fazendas, logo, o agronegócio é coisa do demônio e tem que ser combatido? Pois é, o mesmo fazem com a meritocracia. Mas eles vão mais fundo. Ao projetar os cenários pessimistas, maximizam o problema. A meritocracia é a raiz de todos os males. E vão mais longe. Eles generalizam a questão. Todo mundo é assim. Todo empregador, toda empresa, todo capitalista é um opressor, um oportunista, um explorador dos mais fracos. Fazem, então, da questão um caso cultural, antropológico e sociológico, que inviabiliza qualquer resposta lógica. A única saída é a revolução, é acabar com tudo que está aí. E quem é que pode fazer isso? Os carnívoros acham que podem ir às ruas, quebrar vitrines de bancos e matar um ou outro. Os herbívoros acham que só o Estado pode resolver, é claro. Portanto, mais leis, mais burocracia, mais intromissão, mais controle, menos liberdade, mais cotas e a individualidade que se dane. Viva o Estado! Mas, qualquer que seja o agente da revolução, o objetivo é um só: controle. E aí cairemos naquele texto do Olavo. Numa sociedade totalitária e essencialmente meritocrática no sentido de privilegiar apenas os amigos do rei. Não é o samba do crioulo do afrodescendente doido?
Café Brasil.
Muito bem. O Olavo. Que saco isso, cara. Bom, vamos lá, vai. O Olavo trouxe a visão da meritocracia sob o ponto de vista ideológico e esclareceu um ponto primordial ao dizer que a ideia mesma da meritocracia supõe uma unidade dos critérios e da autoridade julgadora, isto é, a radical centralização do poder, como acontece no comunismo e no fascismo. Radical centralização do poder. Quem tem o poder de decidir quanto você vale, hein? É a pessoa que percebe o valor que você traz para ela, para a empresa, para a sociedade. É seu chefe, sua namorada, seu marido, sua comunidade, sua esposa, seus vizinhos de condomínio. É sempre alguém que detém o poder de definir se você tem ou não tem valor. E aí você grita: a meritocracia é injusta! Pronto, você está culpando a espingarda pelo crime. Quem paga o salário do Neymar e do Brad Pitt, hein? É você, ao voluntariamente dar audiência, consumir os produtos de seus patrocinadores, comprar ingressos de cinema e de futebol, assinar a TV a cabo, comprar o DVD. O poder é seu. Você é quem estabelece o mérito desses milionários por valorizar o prazer que eles trazem a você. Ah, Luciano, mas eu não valorizo esses caras. Bem, outros milhões valorizam. E aí?
Eu sou patrão, não funcionário. Meu estilo te incomoda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tirei onda, vem no pique, olha só. A nossa fé em Deus é a riqueza maior.
Uou!
A nossa roupa é de arte e o local da mãe. Onde tá de Audi, Veloz, Tesla, de Megane. Eu tô portando a Capitiba com som de 200 mil. Estilo paniquete, me deu mole quando viu. Elas tão doida, tão louca, olha só como elas curte. O whisky, Big Apple, Red Bull e Absolute. só como ela escute. O whisky Big Apple, Red Bull e Absolute.
Uia! Funk ostentação no Café Brasil. Sou patrão, não funcionário, com o MC menor do chapa. Isso que ele canta é meritocracia, hein? Num trecho do comentário do Rafael, que abre este programa, ele diz assim: quer dizer, as pessoas não sabem o que valorizam de verdade. Elas dizem, valorizam a honestidade, quando na verdade exibem e reforçam comportamentos desonestos, levando à prosperidade em pessoas desonestas. Mas essa sociedade não deixa de ser meritocrática. Ela apenas não tem consciência plena de seus reais valores. Vamos ver. Enquanto estou escrevendo este programa, fico sabendo que, segundo o controle de concorrência, Globo, Record, SBT, Band e RedeTV dedicaram 27 horas à morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo, no final do mês de junho de 2015. Destaque para a Record com mais de 12 horas e a Globo com 4 horas e 53 minutos. Em agosto de 2014, pouco menos de um ano antes, a morte de Eduardo Campos, candidato à presidência da República, teve espaço de 24 horas na grade das mesmas 5 emissoras. Na ocasião, a Record também liderou a cobertura com mais de 6 horas dedicadas ao tema. 27 horas para o cantor, 24 para o candidato à presidência. Quem cuida da programação e do jornalismo das emissoras de televisão acha que o cantor vale mais que o candidato. É isso que está nas entrelinhas. Vou adaptar aquele comentário do Rafael para esse exemplo, olha só. Quero dizer, as pessoas não sabem o que valorizam de verdade. Elas dizem, valorizo aquilo que é bom para a sociedade, quando na verdade exibem e reforçam comportamentos exclusivamente comerciais, levando à prosperidade pessoas que pouco impacto prático têm em nossas vidas. Mas essa sociedade não deixa de ser meritocrática. Ela apenas não tem consciência plena de seus reais valores. Sacou? A notícia da morte do sertanejo, que você que ouve o Café Brasil provavelmente nem sabia quem era, vale mais que a do político que poderia mudar, para melhor ou para pior, nossas vidas. Ah, maldito capitalismo, né?
Elas tão doida, tão louca, olha só como ela escute. O whisky Big Apple, Red Bull e Absolute.
Mas e os professores, hein? Ah, professor não canta, nem joga bola. Professor só pega no pé e dá nota baixa pra gente. Quando valorizamos uma classe e aceitamos dar a ela o que ela merece, quando pagamos para o Neymar dos professores mais do que para a média dos professores, fazemos da meritocracia algo positivo, motivador. A sociedade, de novo, hein? Eu e você, que aceita o descaso dos que tratam os professores a pontapé, faz com que eles sejam cada vez menos valorizados. Quando o mérito dos professores não é reconhecido, a primeira culpa é minha, é sua. Reparou o que eu disse? Fazemos, hein? Eu vou repetir. Quem faz a meritocracia ser algo bom ou ruim são pessoas como você, como eu, por exemplo, que defende a valorização dos professores por terceiros, mas esquece que essa valorização tem que começar por você. Mas tem mais. Deixa eu puxar a brasa para minha sardinha, agora vai ficar bom mesmo, olha só. O sujeito que paga bovinamente 10 reais por uma lata de cerveja quente na balada, que ele vai mijar dentro de alguns minutos, e depois acha um absurdo eu pensar em cobrar 1 real para fazer o download de 1 episódio do podcast Café Brasil, está deixando explícito o mérito de cada coisa. Para ele, uma lata de cerveja vale muito, mas muito mais que um programa de 25 minutos que mexe com a sua cabeça. E assim ele colabora para que tudo fique como está. Ah, lá vem o Luciano querendo que eu pague para ouvir o podcast. Não, seu tonto. Eu estou mostrando que é você que faz da meritocracia algo bom ou ruim. Quando você dá audiência, compra o CD, compra a roupa, vai na balada, puxa o saco daquele artista, mas não paga R$35 por um livro porque é caro, você está impondo a injustiça no sistema, entendeu? Mas talvez você nunca tenha pensado nisso, não é? E assim, o artista comercial e descartável vale mais que o escritor ou o político que poderia mudar a história do país. O jogador de futebol vale mais que o professor. A cerveja e a zoeira valem mais que o conhecimento e a reflexão. E não sou eu quem está dizendo isso. É você, ao escolher o que ou a quem dará valor. E se você é o chefe de uma equipe e está diante de uma decisão de promover um funcionário, hein? Vai fazê-lo por qual razão? Você será justo, hein? Ou vai escolher pela simpatia? Ou então por ser a Regininha lá, hein? Pense, Sua escolha vai determinar o mérito que as coisas têm. Sua escolha vai determinar o valor que as pessoas têm. Sua escolha vai definir quem merece ou não progredir. É o valor que você dá ao programa sensacionalista na TV, em detrimento daquele programa de entrevistas imperdível, que fará com que mais programinhas apareçam, ocupando todos os espaços nos programas de TV e consumindo todos os recursos que poderiam estar ajudando a mudar a história deste país. Alô você, diretor de marketing daquela grande empresa. É sua escolha de colocar milhões em propaganda naquele programa popular, daquela revista popular, que fará com que mais programas populares e revistas populares continuem existindo, ocupando os espaços de coisas, digamos, menos populares, com mais conteúdo, com mais valor. Você escolheu quem tem o mérito para receber seus investimentos, com base no volume de audiência, sem se preocupar com a qualidade da audiência, não é? Mais uma vez, a meritocracia é um processo que é definido na sua cabeça. O uso que fazemos dela é que determina se ela é boa ou má. No fundo, a culpa é sempre sua.
O whisky Big Apple, Red Bull e Absolut.
Bem, deixe-me ir para os finalmentes aqui, retomando aquela questão da meritocracia como uma ferramenta de opressão dos porcos capitalistas. Minha meritocracia, minha, Luciano Pires, vê com bons olhos aquele empresário honesto que foi bem sucedido. Peraí, deixa eu esclarecer aqui, ó. Atenção, hein? Você que está desesperado para misturar tudo. Reparou que eu disse empresário honesto, hein? Sim, honesto. Que eu acredito que representa a maioria absoluta dos empresários brasileiros. Minha meritocracia vê com bons olhos aquele empresário honesto, o empreendedor que montou sua loja e depois uma rede de lojas, criou empregos, pagou impostos e está fazendo com que outros cresçam com ele. Quero admirar o carro que ele tem, o barco que ele tem, as roupas que ele veste, as viagens que ele faz. Quero reconhecer o mérito que ele teve para obter o que obteve. Se ele vem de origem humilde, vou admirá-lo ainda mais. Quero pensar que um dia eu chego lá também. E se eu não enriquecer como ele, eu tenho certeza que tê-lo como parâmetro me motivará a seguir sempre mais longe. Mas para chegar lá, eu vou ter que criar valor. E para isso vou precisar de um monte de gente comigo. Gente que se beneficiará da minha riqueza. Se eu conseguir ser bem-sucedido dentro dos valores morais que me caracterizam, serei mais um daqueles polos de geração de valor que constroem uma sociedade rica e capaz de evoluir. Eu, sendo como aquele empresário, serei um bem para a sociedade. Quando chegar aos meus 100 anos de idade, poderei olhar para trás e ver com orgulho quanto construí, quanto a gente se beneficiou disso, quanto valor fui capaz de gerar. E ficarei feliz por ter feito tudo por meus méritos. Vai, ô capitalista nojento. Porra, meu, você ainda não entendeu, hein?
Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou medo de amar.
E assim, ao som de Guita, de Raul Seixas e Paulo Coelho, que esse Café Brasil cheio de méritos vai saindo de mansinho. Mas o que é que Guita tem a ver com este podcast? Fala aí, Raul.
Muita gente me pergunta o que é essa música, Guita, e se é Guita, se é Gita. Guita é a pronúncia porque vem de um livro indiano chamado Bhagavad Gita. Seria assim como a Bíblia. A Bíblia para nós e para eles, né? Bhagavad Gita é um livro muito antigo, ninguém sabe realmente quem escreveu. Talvez um dos livros mais antigos da humanidade. Então, quando eu falei, eu sou isso, eu sou aquilo, não sou eu, Raul Seixas, de maneira nenhuma. É cada um de vocês. Então, porque nós somos tudo, nós somos a coisa mais importante no universo, entende? Porque o todo quis assim, nós somos o próprio processo histórico, o equilíbrio cósmico, o equilíbrio das coisas. Então, cada um é sua própria estrela. Cada um gira em torno de si, embora dentro desse plano a gente tenha que interagir.
Eu sou o tudo e o nada.
Obrigado, Raul. Com o valoroso Lala Moreira na técnica, a meritocrática Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, que como você tem a força na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Rafael Moura, Raul Seixas, MC Menor do Chapa, as meninas e Olavo de Carvalho. Sabe quem é que sabe como incluir valor na vida da gente, hein? É a Pelegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pelegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente.
Eu sou os olhos do cego.
Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Para quem está fora do Brasil, 55 11 967 89 8114. E também tem o Viber, que você ainda não baixou, é? Baixe aí, cara. Tem um grupo lá chamado Podcast Café Brasil, cheio de informações que só quem acessa o Viber vai saber. Para terminar, uma frase provocativa do escritor colombiano Samael Alvear, pseudônimo de Victor Manuel Gomes Rodrigues. A sociedade é a extensão do indivíduo, e o que é o indivíduo é a sociedade, é o mundo.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 11 anos em seu coração.